qualquer maneira. Se não da maneira que lhe faça sentir pessoa, nada se coa por conhecer certa de pessoa. Uma pessoa em todas as pessoas. A caligrafia para a letra toda. A memoria do mundo encontrando o povo.
Cambio de planes completamente, paso la piedra y no la recibo, como decía, cambio de planes completamente. Después seguimos andando en bicicleta en esta vuelta ciclista de Uruguay, pero cuando agarramos por el norte nos trajimos así colgados como una cometa desde el aire a una deliciosa niña que nos viene de visita, que anda de paseo por nuestro país en el sentido de presentar sus músicas. Y como este es el lugar, en este momento empieza el rinconcito del Café Torrado donde se llega el color café, ¿no? Y es el lugar para la difusión de la gente que hace aquí música brasileña o los brasileños que vienen por acá. Es un placer recibir a Adriana Defunti, cantora, flautista, canta como los dioses, esas personas que ustedes estaban escuchando. Y por esa razón dejamos a Pichinguinha de lado, que lo vamos a volver mañana, vamos a estar de la historia de Pichinguinha.
¡Qué orgullo, mi trocando!
¡Qué responsabilidad! Wow. ¡Qué responsabilidad la tuya ahora! Wow. Quiero ver, agarrate Catalina, güey. Bienvenida, Adriana, ¿cómo estás?
Bien.
Aparte, Adriana Defunti, Adriana Calcañoto, en Río Grande, en Porto Alegre, solamente son las Adrianas que están triunfando.
No. No, y Adriana Calcañoto ya tiene muchos más años de carrera que yo. Yo faço, mi carrera tiene 5 años.
Acércate un poquito más a mi
carrera. Sí, yo tengo só 5 años de carrera y Adriana Calcañoto ya tiene una estrada un poco mayor, ¿no?
Uh-huh.
Apesar de ela parecer tão jovem quanto eu. Mas existe uma tradição de cantoras gaúchas, né? E um estilo, né? E uma responsabilidade, né? Como a gente estava falando,
uhum.
Que a referência maior de cantora é de uma gaúcha, que é Elis Regina. Né?
Uhum. Então, o Brasil inteiro se disputa adueñarse de la... De la
coroa.
De la coroa, exactamente, de Elis Regina, pero digo, eso es una cosa de Porto Alegre. Y se incluso renegaba un poquito también de que la gaúcha no me gustaba mucho al principio.
Es, porque, así, existe una... Es muy difícil centrar, para los gaúchos, entrar en el mercado nacional, ¿no? A gente tiene una referencia cultural y mercadológica, ¿no? ¿Por qué no? De estar longe do centro, né? Então, sempre chega um momento na carreira de um músico de Porto Alegre que, se ele tem a intenção de fazer sucesso nacionalmente, ele tem que ir para o Rio,
uhum.
Né? E isso acontece até hoje, sempre aconteceu.
Mais Rio que São Paulo?
Na verdade, é Rio e São Paulo, né? Hoje em dia, para o Rio de Janeiro representa a possibilidade bastante remota de se ingressar numa grande gravadora, porque as gravadoras, as grandes gravadoras no mundo estão em crise, né? Então, não existe mais aquele sonho de, ah, eu tenho um contrato com uma gravadora, não,
já
certo,
já
está crescido. É, exatamente, né? E São Paulo já é uma possibilidade mais para o mercado alternativo, para a música mais intelectualizada, para o teatro mais intelectualizado. Acho que tú sabes eso, ¿no?
Sí, pero justamente también tenía la información que traía ahora de Río, dicha por Menescal, Roberto Menescal.
Sí, Deus.
Como ese Deus, pero un segundo Deus, como él se define de la segunda línea de los grandes compositores.
Claro.
Después de Jobim, Jesús y Gustón, ¿no?
Sí.
Y él decía, hablaba también de la crisis y que se estaban acabando las grandes grabadoras, y que lo que atendía esa globalización que estamos viviendo, además de repente algún suceso grande por ahí, a muchas producciones pequeñas de gente que se va, o sea, a ir achicando los nichos del mercado, por llamarlo en alguna cosa, claro. Marketing y publicidad, sabe de lo que hablar,
sí.
¿No? Y uno dirigirse más cuidadosamente, es una base de una comunicación y una entrega con nombre y apellido. Bueno, contanos un poquito a la gente de Color Café y a la gente de Café Torrado, 5 años de carrera, de una persona que se dedicó a qué cosas.
Bien, yo comencé a mi carrera, me definí así como, voy a trabajar só con música, que es una decisión un poco difícil, ¿no? Porque... Enfim, por toda essa questão de mercado, como eu vou viver disso, né? E com 21 anos, mas eu estudei desde muito cedo. Eu comecei a estudar música mais num sentido mais clássico, né?
assim, bem perto do
microfone. Bem perto do microfone.
Claro. Que com 8, 9 anos, só que eu vou virar o microfone para ti, porque eu quero olhar para tua cara enquanto eu falo. E desde então eu estudei mais música num sentido clássico, estudei flauta, né, para entrar na universidade, né, não participei de projetos de música popular até uns 17, 18 anos. E por essa época eu tinha terminado a escola, né, e começaria a ter que entrar numa universidade. Todo mundo termina a escola, tem que entrar na universidade. E eu não sabia muito bem o que eu queria. Acabei ingressando, né, na faculdade de propaganda, de comunicação social. E ao mesmo tempo que eu ingressei na universidade, eu conheci outras pessoas. E as universidades de comunicação social são cheias de músicos frustrados, que não vou ser músico, eu vou fazer comunicação social. E eu comecei a tocar com colegas, a participar de projetos de música popular. E descobri que eu me saía muito bem disso, né? E que, ao mesmo tempo, também descobri que o que eu gostava mais era de cantar.
A ver, canta-nos um pedacito de uma canção assim, rapaz.
Deixa eu ver.
Tranquilo.
Algo daqui.
Porque estamos em vivo completamente. Claro. Desde a primeira rádio, neste sábado. Uh-huh. Sábado de glória, é isso?
Aleluia. Em português, de sábado de aleluia.
De aleluia. Ah,
okay. Espero que vocês não sou cristã. Mas deixa eu ver. Tem uma música no disco que é do Teixeirinha. Não sei se você ouviu falar do Teixeirinha. Teixeirinha foi o...
Renato?
Ele foi conhecido como o astro gaúcho pop mais conhecido antigamente, lá pelos anos 50, até os 80, quando morreu, né? E ele fazia música estilo rancheira, gaúcho, mas com muito bom humor, fazia filmes, né? Então ele é uma lenda. Ele é uma lenda no Rio Grande do Sul. E eu fiz uma versão que tem no disco, que é um sambinha duro do que era uma rancheirinha. Né? E mais ou menos assim, o refrão é: chorar porque se o remorso não está me acompanhando, só a saudade é que está me torturando. Mas, de repente, outra mulher está chegando, tira o espinho que está me machucando, que eu o devolvo pra quem quer me ver chorando.
¡Qué lindo! Recibo unos aplausos del otro lado también de la pecera. Adriana De Finti, ¡qué lindo! De Finti, ¿qué origen es ese apellido?
Es italiano, ¿no? Mas yo soy bien brasileira. Así, tengo una mezcla de italiano, alemán. Uma parte dos alemães vieram da Bielorrússia, foi uma segunda geração que foi à Bielorrússia e veio para o Brasil, né? E índio. Tem uma bisavó que é uma origem um pouco obscura. Não se sabe se ela era 100% bugre né? Ou algo assim.
Mas a pintita dela está aí. Se recomendo a vocês que estão escutando isto para que os olhos da rádio, ou seja, tomando a forma de Rosário, eu sei que é castellano, é a pintita de Adriana, justamente, que tem essa coisa bem brasileira. E divino essa afinação e esse manejo também da emissão e dos sonidos que vão e vêm, entre agudos e graves. É. Quem te ensinou a cantar assim?
Eu estudei canto lírico, estudo até hoje, né? E inclusive a passagem de... Eu cantava em coro, cantei no coro da universidade, da URGS, né? Uhum. Universidade Federal. E no coro eu conheci uma mestre, né? Que é uma velhinha judia, que hoje vai fazer 90 anos, né? Esse ano faz 90 anos, sim. Que é a minha mestra, assim. É. E a passagem é... Sim, ela é minha guru. Uhum. E claro que o ensino dela é ortodoxo, assim, é música erudita, canto lírico. E eu tive a passagem para o canto popular, eu fiz, né, praticamente sozinha. Hoje eu trabalho com uma fonoaudióloga também, que trabalha só com cantores, que tem me ajudado muito a conseguir passar, né, da colocação clássica, né. Mas o canto lírico é uma preparação, assim, é um atletismo vocal, né, que te prepara. Fica mais fácil fazer outras coisas. O que não quer dizer que a mudança seja muito diferente. Porque para cantar bossa nova, por exemplo, você tem que tirar todo o tônus.
Claro,
né?
Claro.
É mínimo, menos é mais. Né?
Qué lindo, qué lindo poder tenerte acá, además, Adriana, y que estemos dando dos trabajos que trajo para poder compartir con nosotros. Uh-huh. El primero, el anterior, que tiene una edición finísima, ¿no? Rara. Es una ópera. Contanos un poquito la historia, porque es lo que escuchábamos además en el fondo que teníamos con el que llegamos de la tarde.
El primero que a gente estaba escuchando es mi primer disco, que se llama Peças de Pessoas. Es este aquí. Mas As Sete Caras da Verdade, que é a ópera, é uma ópera cômica que foi criada, a ideia dessa ópera começou há 10 anos atrás com um sujeito que se chama Nico Nikolaevski, né, que é o Nelson Nikolaevski, mas ninguém chama eles Nelson, claro, que é lá de Porto Alegre, que é compositor e tem uma dupla que se chama Tangos e Tragédias, que é ele e um outro músico-ator, que faz muito sucesso há anos. Eles tocam pelo Brasil, né? Mas em Porto Alegre não foi
nome. Tangos e Tragédias.
Sim, que é uma brincadeira, assim, com o mar. Eles têm personagens, né? Ele faz o maestro Plieskaya e o Ike Gomes, que é o outro ator e músico, faz o Kraunus Klang, é uma coisa assim, não me lembro. Uhum. E, enfim, né? É um trabalho muito conhecido, né? Eles fazem há 20 anos, eles lotam o Teatro São Pedro todo verão. E tem um ar, assim, de um humor sulista, sabe, aquela ironia, algo assim, que está muito nessa ópera, né? Enfim, essa ideia começou há 10 anos atrás e o Nico foi desenvolvendo, né? Ele tem um trabalho solo também como compositor. E o ano passado, sim, ano retrasado, ele me ligou. A gente tinha trabalhado eu trabalhava cantando num espetáculo de circo, teatro, né? Que eu era uma apresentadora de circo que só cantava, não falava, no personagem. E tinha músicas dele. E nós nos conhecemos, ele gostou muito da minha voz. É muito bonito, chamava o...
Mostramos um pouquinho de trabalho que temos.
Vamos direto.
Não, não, claro, depois seguimos comentando porque estamos muito simpática, Adriana, de frente.
Ó, a parte que eu canto aqui, deixa eu ver... A faixa 13.
13, está pronta? Vamos a escucharla, ¿verdad?
Tem alguém tocando a campainha. Eu ouvi. Quem pode ser? Não sei. Você está esperando alguém? Não, ninguém. Então vá ver quem é. É uma mulher. Mande embora. Melhor esperar que ela desista e vá embora. Abre a porta, invente uma desculpa e mande embora. Abre a porta. Abre a porta.
Lembra da Marisa, irmã do Marcelinho, que queria ser cantora no coral do condomínio? Adivinha? Encontrei a Tita Suza passeando em pleno shopping de mão dada com o sujeito. Eu quero, coitadinho. Foi quando ela me enxergou, ficou tão encabulada que eu olhei pro outro lado e fiz de conta que não vi. Mas a doida que essa pátria de burra é uma perua veio me cumprimentar e apresentou o tal sujeito. Ai, 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 além de me conhece. Quando eu tô fazendo contas, eu não sou de fazer papo. Eu não sou mesmo. Mas ela tanto fez questão, ela tanto incomodou, ela tanto fez questão que queria me contar com o meu correio. E ela falou. Eu escutei. E ela falou. Eu escutei. E ela falou. Eu escutei. Ai, 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 ela encarga me desculpa. Eu entrei falando tanto que nem vi o teu amigo. Como vai, tudo bem? Eu sou esposa, ela encarga. Ela encarga meu marido. Você era feito um cafezinho?
Não, obrigado.
Eu não tenho de cerveja, um pouquinho de laranja, um refresco azul?
Não, obrigado.
E o senhor que está deitado? O senhor fez um cafezinho? Aceita um cafezinho? Aceita? Aceita?
Parecía como que se estuvieran colgando del escenario, ¿no?
¿Cómo?
Como que se estuvieran colgando del escenario.
No, 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 no,
no, no, no, no, no, te hacía acordar un poco el trabajo del vestido.
Ah, sí, mejor. Así tengo un aire,
Bueno, y contanos un poquito entonces, ¿estos proyectos fueron financiados por la prefectura de Porto Alegre?
Existe un fondo de la prefectura, que es un fondo semestral, ¿no? Que se chama FunproArte, Fundo Municipal de Apoio, que financia muitos projetos, né? É um, digamos assim, que seja, eu acho que ele é responsável por pelo menos 50% das produções discográficas e teatrais, né, que são feitas em Porto Alegre. Principalmente aquilo que está fora do, do que é pop, que é a maioria, né, assim, das produções da cidade.
Y una mujer que se ha movido en el ambiente, bueno, estuviste vinculada al teatro, vinculada a la escena, por supuesto con la música desde chica, y vinculada a la publicidad también, al marketing.
Yo trabajé muy poco. Na verdade, yo comencé, yo estaba para me formar, terminar, né, me graduar, fazer tres semestres, y yo viajé a Austrália. Es una historia medio louca, así. Mi hermano viveu 10 años en Austrália, né. E chegando lá, eu viajei sozinha, né? E tava com 21 anos, realmente não tinha experiência de vida para saber o que eu queria exatamente. E fui de férias, assim, mochileira, né? E conheci músicos lá, ao acaso, conheci um chileno, que tem muito latino-americano, né? Uruguaio, aliás, o que tem na Austrália.
Totalmente. Recendo assim, um mail de Carlos que estava justamente na Austrália.
Que legal. E aí eu comecei a tocar com eles, e um deles, esse chileno, estava fazendo uma gravação, né, um demo, né, pra, enfim, para apresentar para gravadoras, e me escutou e disse, meu Deus, eu preciso de alguém que grave vocais em espanhol sem sotaque. E eu era a melhor opção que existia. Eu gravei com ele lá. E foi muito bonito, eles me escutaram, ficaram encantados, né, gostavam muito de bossa nova. Ele, um búlgaro, que tocava violino, Boston, no violino era lindo, ele tocava embaixo, 6 cordas.
E contame, Adriana, sim, para que a gente possa escutarnos agora.
E pueda, lá eu me decidi.
Por isso, pero. Claro. Contame, quero que conozcan a minha música. Que conozcan a minha música que eu. Qual seria o tema que. Ou os temas que te identificam?
Assim, em todos. Em todo o universo. Mira, da pois, música.
Porque nos quedam uns 15 minutos, então.
Ah!
Não, menos, 10 minutos. Entonces,
claro.
Mira, quiero dejarles para que sepan quién soy, quiero dejarles estos temas, porque me supongo además que hay una voluntad después de presentar este trabajo aquí en Montevideo. Y bueno, nosotros queremos conocer a Adriana De Fenty. ¿Cómo hacemos para conocerla?
Bien, la mejor manera de me conocer es por el site de aquí, ¿no? Que es www.adrianadefenty.com.br. Ahora, en relación a los temas, sí, ¿no? Tu me perguntas, assim, os meus temas...
De música.
De música em geral.
Música, porque quero que me conozcan através dos temas.
Claro.
A ver.
Eu tenho uma referência maior de música popular brasileira. Gosto de bossa nova. Na verdade, eu não tenho nenhum estilo específico, porque eu escuto de tudo.
E né? através de los temas de acá?
Daqui. Olha, o primeiro tema que eu comecei a cantar, que eu me identifiquei muito, é Quem Ensinou a Dançar, que é a faixa 2.
¿Quién se va a danzar? Aquí en este disco que es el primero tuyo como solista, ¿no?
Sí.
Pesas y Pessoas. Hay temas de Víctor Ramil, que estuvo con nosotros aquí hace poco tiempo atrás. De Ney Lisboa, que es una persona vinculada también a muchos uruguayos, que ha grabado con Osvaldo Fattoruso, entre otros, y muchos amigos. No me acuerdo cuál es el tema, si es el Cha-Cha-Cha Moderno.
Sí.
Ahí está. Bien. De este disco vamos a escuchar Quentin Sino Danzar.
Sí.
A ver.
Que es un compositor nuevo.
¿Cómo se llama?
Otavio Santos.
Bien. En Color Café canta Adriana de Sinanche. ¿Quién te enseñó a danzar de un compositor nuevo? Es el primero, la primera de las músicas que tú cantaste, Adriana de Senti, que estás aquí en Colocarse con nosotros. Y que además me, entre fuera de micrófonos conversábamos de cantores y cantoras que nos eran comunes y que eran amigos y que nos gustaban. Y hablábamos de Lenín Andrade y tú me decías...
Decía que Lenín Andrade recibió del gobierno americano la ciudadanía, né, por mérito, green card, né, por mérito, pela qualidade do trabalho.
E tem uma foto em Blue Note, onde diz, aqui cantou Lenín Andrade, em lugar como sendo outro, mas foi no mundo. Que curioso, me dizia um mês que me chegou uma mini que chegou de Maria Vigo, nossa querida Maria Vigo, que a Caetano Veloso le negaram la primeira categoria, digamos, ¿no? O supongo, uma visa... libre, cosa que la tenía anteriormente. Ya con Caetano le estaba pasando eso, ya tenía varios problemas, ha tenido varios problemas este Caetano, qué increíble, siendo un portador de dulzura, ¿no?
Claro.
Este, que tenga, no sé, le habrán visto cara de... En realidad se parece a Bin Laden, ¿no te parece que se parece?
Sí, mas él brinca, es una entrevista de él, él es muy irónico, ¿no? Él es muy inteligente, que él brincaba y él decía, mas yo acho Bin Laden bonito. Toda a minha família é parecida com Bin Laden, justamente na época, né, mais complicada dos atentados, né, do 11 de setembro. E ele dizia, mas eu acho Bin Laden bonito.
Isso parece de verdade, é?
Claro! É cara!
Então, fíjate vos, um tipo como Caetano, com a ternura de Caetano que tenha dificuldades para ter um acesso livre aos Estados Unidos. É bastante...
Imagina, é louco, esse último trabalho dele é uma exaltação à música americana, né? Ele gravou Nirvana... E eu vi recente, muito recente, acho que nem foi lançado do Brasil.
Claro, eu também não conheço.
Né? É só música cantada em inglês, é só música, o cancioneiro americano. Cantada daquele estilo dele com o Jacques Morellenbaum, fazendo.
Claro, né? Útil, assim.
Um grupo pequeno, né? Muito íntimo, assim. Então.
Imagina, nos Estados Unidos não vão deixar entrar pensando que. Não sabe que traem esses discos de Caetano, não?
¿Eh? Ah, mas aí, ¿qué tienes que hacer?
Bueno, Adriana, estamos llegando al final, nos quedan 5 minutos y nos gustaría escuchar otro tema más para poder tener, ya de cualquier manera, queridos amigos, este material nos deja Adriana para nosotros, para poder irlo escuchando chapuquín, ¿no? Y conociendo la propuesta que tiene Adriana de Sente. Pero nos hablabas del tema de Ney Lisboa hecho de Chamorama.
Ah, yo soy una fã de Ney Lisboa. Né? Inclusive, meses atrás, a gente cantou junto num show. Uma ocasião que eu abri o show pra ele, né? Fomos dois shows juntos. E nos pediram pra fazer alguma coisa junto. E o Ney Lisboa, eu sou um pouco fã demais dele. Eu cresci ouvindo, quando eu tinha 11 anos, 12 anos, eu ouvia Ney Lisboa como um ídolo, né? E ele morava no meu bairro, mora, né? Agora não, agora ele tá casado, tá com filho. Tá...
Dando isso.
Eu moro no Bonfim, uhum. né? E ele morava duas quadras na minha casa e eu olhava pro Ney, como assim? Então foi super emocionante, assim, cantar com ele. Depois de ter gravado uma música que eu entreguei o disco, assim, ai, tu gostou, sabe? E nessa ocasião eu cantei no show, enfim, fazia parte do meu repertório, e ele cantou depois o mesmo tema, com outro arranjo, né? E nós cantamos uma música juntos, e eu fiquei muito feliz, porque ele me apresentou dizendo, é incrível, porque é a primeira vez, por incrível que pareça, é a primeira vez que eu canto com ela, e a gente se ama muito. E eu fiquei assim, né? E foi muito lindo mesmo. E a partir daí teve uma quebra dessa sensação, assim, de, ó, que é muito, enfim, no lado adolescente, assim.
Tá,
né?
Bem.
E a gravação ficou muito bonita. Eu gosto muito, hoje é que eu mais gosto de escutar.
Señores, entonces vamos a escuchar para conocerte mejor, como le decía el lobo, Caperucita Roja, ¿no?
Uh-huh.
Vamos a escuchar Cha-Cha-Cha, Mudama. Esta fusión que además deja ver del pasaje por Uruguay de Ney Lisboa, el ser ya moderno, con ese español perfecto, debe decir, ¿eh? Uh-huh. Con su tracking, Río Teatro.
Yo lo intenté.
Lo intenté, ¿no? Se cuesta mucho, nosotros nos entendemos muy bien, nos uh-huh. pasa a los uruguayos que nos entendemos muy bien con el sur y con el norte.
Uh-huh.
El baiano tiene aquella forma cadenciosa.
Claro. Desvagar.
Entonces da para entender.
Claro.
Carioca.
É
assim, do... rápido, é. Né? Depois, italiano.
Eu gosto muito, eu gosto muito dos mineiros também. Aliás, eu gosto do povo de todo o país, a gente não uhum. tem muito. O que é bonito no Brasil é isso, porque existem diferenças, claro, né? Os paulistas e os cariocas se pegam, mas só um pouquinho, assim, uhum. um pouco de excesso de amor.
E com o Vitor também, tem contato também?
Eu não tenho muito contato. O Vitor, ele é mais fechado, né? Ele vive lá em Pelotas, né? Na casa uhum. dele, escrevendo, e, enfim. Né? Eu tive um contato muito, muito superficial com ele. Mas eu tenho um contato espiritual muito grande com as músicas dele.
¿Sabes qué le voy a pedir para irnos pues ya el track 3, el Zapato sin Copacabana, uh-huh. que es justamente una composición de Víctor Ramil en la versión de Adriana Descenti? Yo te agradezco que hayas venido por acá. ¿Hasta cuándo te quedas en Uruguay?
Yo fico hasta la segunda.
Lunes. ¿Ya? ¿Mañana? ¿Ya?
Sí, después de mañana. Só, bien rapidinho.
Seguiste de vacaciones.
Ajá.
Y volvés a trabajar fuerte ya entonces.
Tem muita coisa para fazer. Eu trabalho num projeto da prefeitura, eu dou aula na prefeitura, no projeto da descentralização da cultura, né? Uhum. Que dá aula nas periferias, em bairros, e relacionado ao orçamento participativo e toda aquela coisa
Sim.
de Porto Alegre desde que a esquerda assumiu, né? E, enfim, trabalho com isso, estou preparando, né? Procurando outras músicas, estou naquela parte da entre safra, assim, estou começando a pensar no próximo Sim, disco e estou começando a preparar minha mudança para São Paulo, porque, como eu te disse, né, tá. chega uma hora que, né, em Porto Alegre eu já sou bastante conhecida, mas só naquele Sim. microcosmos, né, por isso que eu aproveitei também vir aqui, quem sabe, né, eu também o povo de Montevidéu não me conhece mais.
A partir desse momento já te conheceu e te vai seguir conhecendo. Muitas graças, Adriana, por venir e por uhum. mostrar nossa música.
Uhum. Uhum.